De volta com a nossa programação nesta terça-feira pelo Notícias Agrícolas. Segue o nosso acompanhamento de safras e o nosso assunto agora é o estado de Mato Grosso. Por lá o plantio está bastante adiantado. É o estado que lidera os trabalhos de campo nessa safra 2018-19, como tradicionalmente acontece. E para a gente saber quais são as perspectivas, a gente conversa agora com o seu Antônio Galvão, que é presidente da ProSoja Mato Grosso e já nos faz companhia nessa manhã de terça-feira. Seu Antônio, seja bem-vindo. Muito bom dia para o senhor.
Bom dia aí, bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. E é mais uma vez um prazer da gente estar aí junto com vocês e prestando as informações aí do nosso estado sobre a nossa lavoura de soja.
O prazer é sempre nosso. Seu Antônio, parece que esse ano o clima favoreceu, as chuvas chegaram um pouco mais cedo e o plantio caminhou muito bem até agora lá no estado de Mato Grosso, né?
Sim, com certeza. Foi um ano bastante atípico, aí onde se tinha algumas previsões de as chuvas atrasarem, e na verdade a chuva antecipou até dizer acima da expectativa de algumas regiões, que a gente tinha
Certo.
algumas previsões de atraso de chuva. Hoje está bem adiantado o nosso plantio no Mato Grosso, com certeza, principalmente as regiões que sempre chove antes, que é onde a gente mora, a região do médio e do norte do estado, e também a região oeste. O clima tem se comportado bom. Inclusive o próprio leste também, que sempre atrasa mais as chuvas, normalmente começa a se plantar mais no final de outubro. Hoje já estão aí entre 50% e 60% das áreas plantadas. Até lá o São Pedro, vamos dizer, foi generoso esse ano quanto à questão de umidade mais cedo, né?
Sim. E como é que essas lavouras estão se estabelecendo, seu Antônio? Elas têm apresentado já um potencial interessante? Elas se estabelecem bem? Elas começam bem essa nova safra?
Não, está ótima, né? Até agora que a gente pode dizer, eu tenho acompanhado, as lavouras estão ótimas. Seu desenvolvimento é normal, com raras exceções, aí que deu algum probleminha de veranico na semana passada, ficou alguns lugares lá com 10, vimos relato até de 15 dias. Mas se acontecer 7 dias sem chover essa semana, inclusive onde eu planto, mas tirar pontualmente, assim, dizer, a grande maioria não está tendo problema. Então, até agora, o momento do plantio, a planta, do jeito que ela está, o desenvolvimento dela está muito bom.
Certo. Agora, como é que ficou o custo de produção para essa nova safra? Seu Antônio, a gente sabe que o dólar esteve mais alto do que a gente já está vendo hoje, os insumos, né, tiveram uma alta considerável. Como é que está essa relação para o produtor de Mato Grosso nessa conclusão de plantio? Que balanço que ele faz até esse momento?
Olha, é preocupante. Para quem não conseguiu fixar soja, principalmente até a data do manifesto, lá do final de maio, depois que veio nesse período para cá, começou a ter cada vez mais problema. E hoje, principalmente, mercado bastante parado, poucos negócios aí, poucas empresas. Hoje, já se falando numa casa de R$ 60, onde se falava aí 58, ia ter negócio que oferta de empresas. Então, isso está muito preocupante para quem não fixou mercado. Tenha dólar para pagar, apesar que o dólar tenha caído também, ou tenha feito suas contas, suas despesas em reais. Então é uma safra aí que a gente sinaliza aí para se ter muitos e muitos produtores, ele não ter renda ou ter sair no vermelho. Porque quem não conseguiu fechar o seu custo com esse mercado, que depois eu pós-manifesto, as empresas pararam de dizer as compras praticamente. Acreditamos que muito produtor vai ter problema aí com essa safra de soja futura. Torcemos para que isso não aconteça, por conta de valores, de preço. Porque até agora a lavoura está bem desenvolvida, acreditamos de ter uma boa safra aí, ter uma média razoavelmente boa, apesar que tem muito percurso ainda para frente, né? Tem muito chão para rodar até a colheita, mas a gente acredita que quanto à colheita não vai ser problema em média. A questão única vai ser mercado mesmo, preço aí, que está deixando a gente bastante preocupado.
Agora, seu Antônio, se a gente falar de mercado, a gente tem aí uma demanda intensa pela soja brasileira e a China já está, inclusive, esperando essa soja que os senhores estão plantando aí no estado de Mato Grosso e nos demais estados produtores, né? Agora, isso, infelizmente, não começa ou não continua a ser refletido nos preços, né?
Com certeza, a gente sabe que a demanda está grande, principalmente lá, vamos chamar de briga, e é briga comercial entre a China e os Estados Unidos, mas não está refletindo em valor para nós. As empresas alegam que elas têm muita dúvida sobre a questão do frete, como é que vai ser esse comportamento. Essa indecisão de dar esse esclarecimento da NTT quanto ao retorno, a lei saiu clara, mas ela conseguiu atrapalhar até a lei, a NTT, e até agora ela não esclareceu isso, e olha que tem se cobrado, tanto o pessoal da Biov, como a gente, as nossas entidades, para que realmente se esclareça essa situação. Você paga o contratado, o eixo carregado, como está na lei. Enfim, está na indecisão ainda do eixo vazio. A empresa, o caminhão foi até o porto, foi até o lugar de desembarque, se não alguma carga para voltar. Tem gente que entende que tem que pagar esse retorno e tem gente que não entende. A NTT fala que não tem que pagar, mas não deixa claro o assunto. As empresas estão se usando disso, a gente já ouviu a declaração de produtores, e elas estão querendo computar frete de ida e de retorno. Então, isso veio complicar nos preços do produto final, com certeza absoluta. Então, esse é o impasse que está acontecendo hoje e que vem prejudicar muito nos preços e automaticamente nas contas dos produtores.
E aquilo, né, seu Antônio, à medida em que você não consegue definir o seu custo logístico, né, saber qual vai ser o impacto disso, realmente fica difícil para quem compra e para quem vende.
Justamente, porque você, como colocou anteriormente, a demanda pela soja brasileira existe, aí, principalmente para a China. Então, você tem demanda, teria que estar aí o mercado bombando, vamos dizer, comprando a torta à direita, mas isso não está acontecendo. Por quê? Por conta dessa indefinição. Como o Mato Grosso, principalmente, é o estado mais distante, o maior produtor, mas é o mais distante a chegar aos centros consumidores, sim, ou aos portos, o frete, ele onera muito o nosso bolso, né? Então, fica nesse impasse aí, com certeza.
Seu Antônio, o senhor está em Brasília, né? O senhor está em Brasília. Essa é uma, eu imagino que o senhor vai ter uma série de reuniões por aí. Esse assunto é um assunto que vai entrar na pauta. As lideranças aí em Brasília estão agindo para que uma resolução em torno dessa questão do tabelamento dos fretes saia ainda nos próximos meses?
Mas tem que sair urgente. Isso aqui na prática era para ontem, não era nem para hoje, né? Então, com certeza, isso aqui vai ser assunto hoje na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária. É dito a falar da FPA, que está voltando às atividades, acabou a eleição agora, acredito que vai começar a rodar tranquilo novamente o nosso Congresso, né? E com certeza isso aí vai estar como uma das pressões que nesse mês de novembro a NTT, obrigatoriamente, ela vai ter que se manifestar sobre esse assunto aí, para deixar mais clareza o entendimento de quem está comprando ou de quem está contratando o frete e como é que vai ser feito, né? Então, isso é uma das pautas, com certeza, absoluta aí, bastante pesada aí para se resolver.
Os senhores têm uma perspectiva de quando essa resolução poderá sair, seu Antônio?
Mas, olha, isso já era para ter acontecido, esse esclarecimento, né?
Sim.
Já era para ter saído. Um outro assunto também que a gente vai cobrar aqui da FPA, principalmente, um apoio maciço, é quanto à questão do FEX, tão brigado hoje por Mato Grosso, por Minas Gerais, pelo Pará, quanto às exportações, as compensações do Estado, né?
Sim.
Então, a gente está assumindo esse compromisso com o próprio governo do Estado de pedir esse apoio para a FPA, que tem a lei tramitando da compensação dos Estados exportadores de matéria-prima, e na prática não está se chegando praticamente recurso nenhum aos Estados, né?
Certo.
Hoje, Mato Grosso, simbolicamente, dizer, por baixo, ele teria que receber 3 bilhões de reais de retorno ao Estado pela compensação, e hoje mais recebe em torno de 400, 450 milhões, sempre na Bacia das Almas. Então, a gente vai cobrar isso aqui, sim, nas bancadas do Pará, da bancada de Minas Gerais, dizer outros estados também, que eles são bastante exportadores, mas são os três principais e os que mais sofrem, para se resolver esse assunto também, que está no Congresso Nacional, que seria essa compensação, definir os valores de que cada estado tem para receber. Esse também é um dos assuntos que Mato Grosso está trazendo para a FPA, para a gente ajudar a cobrar, assim como auxiliar os outros estados também que têm esse direito.
E, seu Antônio, na medida em que o tempo vai passando, a gente tem mais soja que não foi comercializada e que vai ter a necessidade de se comercializar ali na boca da safra, né? E aí pode ser pior ainda, pode ser mais complicado, porque os prêmios já não estão mais reagindo, o dólar vem caindo e Chicago está baixo. Então, quer dizer, quanto mais soja a gente tem para comercializar mais próximo da chegada da nova oferta, mais essa situação se agrava, certo?
A previsão é essa, né?
Tá.
A previsão é essa. Agora, a gente já teve tanta surpresa aí que entramos colhendo safra e o preço da soja subindo. Tomara,
sim,
que seja.
Tomara que seja.
Outros anos aí que seja dessa forma, né?
Sem dúvida nenhuma.
Mas a previsão hoje, como é que fala? Nossa, bola de cristal sinaliza pelo que você falou, né?
Tá.
Mas a gente fica na torcida que a nossa bola de cristal falhe, né?
Tomara que sim.
E que realmente venha uma demanda aí, que tenha até uma demanda maior, que venha essa demanda de soja, que muitos anos já aconteceram isso, né? E não é difícil que isso venha acontecer novamente.
É, e que a China, como eu disse no começo da nossa entrevista, né? Que a China está esperando essa nova safra do Brasil, é certo. Ainda não houve um acordo firmado entre, né, entre eles e os Estados Unidos, e a gente é o principal fornecedor logo na sequência, como já fomos esse ano. E essa deve ser uma tendência de se perpetuar esse movimento, né? Essa mudança na dinâmica do comércio mundial de soja, né, seu Antônio?
Sim, isso aí com certeza absoluta, que é o grande comprador aí hoje do mundo em soja, né? Praticamente você compra toda a nossa soja.
Sem
a importação, dela já ultrapassou aí, acho que 100 milhões, a previsão desse ano, até de tonelada, né?
Sim.
A gente deve chegar aí na casa de 120, 120 e poucas, enfim, mas deixar a safra acontecer. Que previsão existe para isso, né? Mas como fala o tempo, ainda decorre muito, muitas regiões do país ainda nem sequer começaram a plantar, ou estão plantando, iniciando os plantios, no sul, as regiões mais frias, né?
Sim.
E tudo, mas a gente aguarda e espera que justamente, como eu coloquei antes, que a nossa bola de cristal, aí, ou menos nossas previsões, elas se invertam como muitos anos se inverteram. Porque a lógica, normalmente, início de colheita, é o produto baratear por conta da oferta, né?
Certo.
Há muitos anos já aconteceu o inverso, a gente começando colhendo, chega no meio da colheita e é o mercado oferecendo mais no produto. Então vamos torcer que se repita mais uma vez um ano desse, principalmente porque se vendeu relativamente pouco no mercado futuro, né?
Sim. Seu Antônio, para a gente finalizar, queria saber qual é o sentimento do senhor depois dessas eleições de domingo, o que, que o senhor espera para o agronegócio a partir de 2019?
Ah, primeiramente deu uma lavada, né? Acho que a gente tirou um peso que a gente vinha carregando nas costas e agora realmente torcer para que seja implantada principalmente a ética, a moralidade de volta nesse país, a segurança que é tão desejada pela própria população. A população não foi para as ruas aí, do jeito que foi feito esses movimentos espontâneos, único e exclusivamente pensando até na própria economia do país, que é importantíssimo também. Mas o povo está clamando por segurança, principalmente segurança jurídica, a segurança pessoal da gente, e voltar a resgatar a ética aí que o brasileiro acho que tanto merece aí. Porque a imoralidade está se implantando, estava se implantando em tudo. Vê se conseguimos resgatar nossas áreas de ensino, de educação, e que realmente se volte a ter um país aí, dizer, onde se possa se falar bem lá fora. Porque, sim, é um absurdo a gente ver da forma com que estava se conduzindo a parte moral do nosso país, que era uma imoralidade na prática, né? Então, a promessa é essa de bastante segurança e resgatar nossa pátria como brasileiro, e o brasileiro se sentir outra vez brasileiro e com vontade de brigar, porque agora a gente colocou uma pessoa lá no comando, lógico que sozinha não faz nada, nós temos que fazer a nossa parte como cidadão, mas ao menos traz esperança de lealdade, seriedade, um país aí que dá uma reduzida drástica nessa corrupção também, que diz que vai acabar a corrupção, não tem quem cabe isso no mundo, mas reduzir drasticamente e se punir quem é culpado pelas mazelas que possa ter sido feita aí ou que possa vir fazer.
Tá certo. Seu Antônio, bom trabalho para o senhor por aí em Brasília, que as soluções comecem realmente a aparecer e né, para a gente começar a movimentar novamente o mercado de grãos aqui no Brasil, não só em Mato Grosso, mas no Brasil todo. Desejo boa sorte para o senhor, bom trabalho e agradeço pela companhia e pelas informações que o senhor dividiu conosco nessa terça-feira.
Com certeza, o Brasil inteiro tem que rodar a nossa safra aí, que vá bem em todo lugar. E a gente agradece mais uma vez a oportunidade e estamos sempre às ordens.
Tá certo, nós também. Obrigada, viu, seu Antônio? Bom dia para o senhor, até mais.
Bom dia, obrigado para ti.
Bom, ficam então as informações sobre a safra de Mato Grosso direto de Brasília. Seu Antônio que está lá para tentar resolver aí umas questões políticas, entre elas a questão dos fretes que tem travado realmente ainda o mercado de grãos aqui no Brasil. Inclusive, isso foi tema de discussões sobre a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros pelo setor, né? Hoje e ontem já circularam informações sobre essa questão, mas o setor já descartou repetir agora uma nova greve nacional, mas já exige um diálogo, né, uma reunião ali, ou mais reuniões para tratar desse assunto com o presidente eleito Jair Bolsonaro. O setor quer realmente se unir a ele para chegar a novos consensos e não quer fazer uma greve também nessa terça-feira para não misturar com as manifestações, né, os manifestos que estão agendados para essa terça, que estão sendo liderados pelos partidos de esquerda. Isso é uma colocação do senhor Ivar Schmidt, que é representante do Comando Nacional do Transporte. E, ao mesmo tempo, a Confederação Nacional do Transporte, a CNT, divulgou uma nota à imprensa dizendo que dá total apoio para o presidente eleito também, o senhor Jair Bolsonaro. Então, todo o setor dos transportes aí tentando se alinhar ao novo presidente do Brasil. No Mato Grosso, como o seu Antônio Galvão adiantou, as lavouras se desenvolvem muito bem, deve ser um ano bem interessante, o clima ajudou, as chuvas se adiantaram, o plantio, portanto, está bastante adiantado, mas o que preocupa são os preços, que vêm recuando, e é claro, isso ao lado da questão dos fretes ajuda a travar o mercado, então os negócios por lá estão bastante parados até esse momento, mas as lavouras caminham muito bem, a produtividade deve ser bastante interessante. A gente fica por aqui com esse boletim, mas é claro que a nossa programação segue para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Então, continue conosco que já já a nossa programação está de volta.